Um dos episódios mais fascinantes da história do Brasil, a Guerra de Canudos, já foi tema de livros e filmes e agora é também o ponto de partida para o documentário O Mar do Conselheiro, do cineasta holandês Mendel Hardeman. O filme ainda está dependendo de subsídios para a finalização e só deve ficar pronto para distribuição no ano que vem, mas terá uma sessão especial de pré-lançamento esse mês em Amsterdã. A ligação de Mendel Hardeman com o Brasil e com a Guerra de Canudos começou ainda em sua infância. Quando ele tinha 8 anos, seus pais decidiram emigrar para Carambeí, no interior do Paraná, onde ele viveu até os 18 anos, época em que retornou à Holanda para estudar.
Canudos é uma coisa engraçada para mim, que já quando eu era criança, eu lembro na escola, aprendendo sobre a Guerra de Canudos, Antônio Conselheiro, aquilo sempre me cativou bastante. E, na verdade, sempre, assim, algum cantinho no fundo da minha cabeça, eu sempre tive a ideia de que um dia eu tenho que fazer algo com essa história. Já como criança, eu não tinha nem ideia do que eu ia fazer quando eu crescesse, sabe? Mas essa história sempre ficou.
Há 3 anos e meio, o interesse do menino acabou se transformando numa verdadeira paixão para o cineasta, que conta ter se encantado à primeira vista pela região do sertão.
3 anos e meio atrás, eu estava no Brasil de novo e eu pensei, bom, agora chegou a hora de ir lá e conhecer o lugar. Bom, foi assim, eu desci do ônibus e me apaixonei na hora, me senti em casa e pensei, esse é o lugar onde eu vou trabalhar por um tempo agora. Um sentimento de que, como se essa história estivesse me chamando sempre.
O documentário, em longa-metragem, se baseia nas histórias de pessoas que vivem na região onde ficava o vilarejo de Canudos e utiliza os fatos históricos como pano de fundo. O fio condutor é a famosa frase de Antônio Conselheiro: o sertão vai virar mar e o mar vai virar sertão. Vista como espécie de profecia depois que a região, em 12 de março de 1969, foi alagada pela construção de um açude, desaparecendo embaixo d'água.
Bom, ela conta, de um lado, ela conta a história de Canudos, o passado, que é a história de Antônio Conselheiro, milhares de sertanejos que se reuniram em volta dele, acabaram sendo dizimados pelo exército. Aquela famosa frase de Antônio Conselheiro, o sertão vai virar mar e o mar vai virar sertão. E então passaram-se 70 anos e chegou a ideia de construir um açude no local onde havia ocorrido essa guerra. Uhum. Então o local virou o mar mesmo, que é uma coisa incrível, que eu acho que muita gente no Brasil não... Todo mundo conhece essa frase de Antônio Conselheiro, né? O sertão vai virar mar, mas pouca gente sabe que o lugar onde ele disse isso realmente está embaixo d'água hoje. Antônio Conselheiro dizia isso a um povo que sempre tinha vivido no interior do sertão, a 500 quilômetros do mar. Nunca tinha visto o mar, muitos deles nunca tinham sequer visto uma lagoa grande ou um rio grande. Então o que esse pessoal imaginava, né? Quando ouvia dizer que o sertão ia virar o mar. E foi aí que começou a minha procura de histórias, basicamente uma reconstrução de como essas pessoas imaginam o mar. Como uma pessoa que sempre viveu no sertão, nunca viu o mar, nunca viu muita água, todo dia precisa resolver o problema de ter água hoje, todo dia de novo. Como essas pessoas imaginam o mar? Como seria o mar dos sonhos dessas pessoas, da imaginação dessas pessoas? De que tipo de histórias, lendas, mitos elas têm para contar sobre o mar? E qual o significado desse mar para elas?
Entre as muitas histórias colhidas pelo cineasta holandês, algumas marcantes, como a da senhora que não acreditava que o açude realmente viria e só saiu de casa quando a água entrou. Ou a lenda de que as nuvens se enchem de água no mar e trazem a chuva para o sertão, mas às vezes também trazem pedrinhas e peixinhos do mar.
São uma série de histórias pequenas de pessoas que juntas formam a história grande, uma história maior, que seria a história da região de Canudos nos últimos 120 anos e qual o significado da água e dos sonhos que as pessoas tiveram nessa região. Isso que é o incrível, que isso é uma das coisas que me atrai tanto no sertão também, que é só você acordar de manhã cedo, abrir os olhos e as histórias começam a aparecer, sabe? É um mundo tão cheio de histórias. Uma coisa muito marcante que eu ouvi e primeiro não sabia o que pensar é a história das nuvens, que, bom, eles contam como as nuvens trazem água, quando na época da chuva as nuvens trazem água. Então as nuvens elas vão lá para o mar, viajam até no mar, baixam no mar, aí se enchem de água, isso faz uma zoada enorme, aí vêm por cima da terra e deixam a água cair. Às vezes as nuvens trazem pedrinhas do mar também, do fundo do mar, né, da praia. Então cai chuva de pedra. E, bom, chuva de pedra eu acho que todo mundo conhece. Agora, o extraordinário é que também, dizem eles, às vezes as nuvens trazem peixinhos. Então chove e depois da chuva você sai para fora e você vê peixinhos, assim, no quintal da tua casa. Primeiro, um cara me contou essa história e eu achei interessante. E algumas semanas depois, num lugar completamente diferente, eu ouvi uma pessoa comentar isso de novo. Eu pensei, bom, deve ter, parece que não foi só a imaginação dessa pessoa. E depois disso, eu comecei a perguntar mesmo para pessoas: o senhor alguma vez já viu chover peixinhos? E muita gente me disse, sim, já vi aqui mesmo atrás da casa, ou aqui na rua. E puderam me mostrar mesmo o local onde elas viram. Bom, provavelmente deve ter alguma explicação que não é tão poética quanto a explicação deles, mas é uma história que eu acho muito bonita.
Mendel Hardeman passou 3 meses na região de Canudos fazendo as filmagens, indo de vilarejo em vilarejo para reunir o material para o filme. Atualmente, existe uma cidade de cerca de 8 mil habitantes chamada Canudos, a 20 quilômetros da Canudos original. Mas não foi lá que o cineasta encontrou os depoimentos que procurava, e sim numa área mais rural, onde muitas pessoas ainda vivem sem água e sem eletricidade, praticamente nas mesmas condições em que viviam os habitantes da época da Guerra de Canudos. Apesar de toda a precariedade na região, Mendel diz não ter encontrado nenhuma dificuldade na realização das filmagens, inclusive com os moradores locais, que o receberam de braços abertos.
Eu acho que depende totalmente da forma como você vai lá. O que muita gente faz, eles chegam com um carrão enorme, uma caminhonete, descem já com a câmera pendurada em volta do pescoço e, claro, isso assusta, né? Você é um desconhecido que chega lá e quer algo deles. E eu acho que se esse for o teu tipo de interesse, você quer ir lá procurar, catar histórias e sair de novo, então você vai encontrar um povo arredio, com o pé atrás. Porque todo mundo sabe, o sertão é uma das partes, o povo lá é o povo que todo mundo se aproveita deles. Todo mundo se aproveita, inclusive, das histórias deles. Eles têm histórias lindas, mas são aproveitados sempre. O que a gente fez, a gente chegava sempre num vilarejo assim, eu chegava simplesmente como eu, não como um jornalista, não como um documentarista. E a gente ia passar nas casas, conversava com as pessoas. E eu acho que no instante que as pessoas notam que o teu interesse é autêntico, que você realmente como pessoa, como ser humano está interessado neles, o que a gente estava muito, elas se abrem completamente. Eu achei um povo muito caloroso, muito amigável e realmente... Eu amo o povo de lá. A gente teve contatos muito bons e muito bonitos com eles, muito especiais.
O período que passou no sertão foi tão especial que, segundo ele, até quando algo dava errado, era para que alguma coisa ainda melhor acontecesse.
Sempre houve pequenas dificuldades, mas parece que a coisa estava sendo guiada por Deus, sabe? De alguma forma, tudo, mesmo quando coisas não davam certo, teve horas em que a gente tinha planejado alguma coisa e gasto muito tempo em organizar alguma coisa e aquilo de última hora dava errado. Só que sempre aquilo, o fato daquilo ter dado errado levava a algo muito melhor que a gente nem podia ter imaginado, sabe? Foi uma época bem mágica, assim, parece que tudo dava certo e o que não dava certo é porque havia algo melhor para acontecer ainda.
O documentário O Mar do Conselheiro será apresentado para uma plateia de convidados no dia 26 de setembro em Amsterdã e deverá estar pronto para exibição nos cinemas em meados de 2010. Mariângela Guimarães, da Rádio Holanda Internacional.